Nestas zonas onde não se investe em escola de qualidade, em serviços sociais fortes, as forças policiais são deixadas como a única presença visível do Estado. E em contrapartida, todos os abusos de poder são apagados, encobertos e ficam muitas vezes impunes. Sobre nada disto se ouve o governo. O ódio alimenta o ciclo da violência, mas a indiferença não faz nada para travar esse ciclo. A terceira atitude possível é a única compatível com a República Democrática, a da igualdade perante a lei que tem de valer para todos. E esta é a atitude do país que se constrói tratando como iguais pessoas que a vida colocou em lugares diferentes. E aí vamos regressar sempre, porque o racismo existe, as instituições refletem-no e praticam-no. E é por isso que Portugal é sistematicamente apontado como um recordista nos casos de violência policial discriminatória por organizações como o Comitê Antitortura do Conselho da Europa. O Estado tem de ser ativo no combate ao racismo e ao racismo das instituições. Em vez disso, o que vemos é a intensificação de respostas repressivas aos problemas das periferias empobrecidas das grandes cidades. As zonas urbanas sensíveis, de que agora se ocupam os noticiários, são definidas pelas autoridades em função da sua composição étnico-racial. A lei define meios próprios e procedimentos especiais para uma intervenção policial nessas zonas, ou seja, cria um estado de exceção permanente e localizado que legitima e promove práticas discriminatórias, práticas que estão na base de abusos e de mortes, como a de Odair Muniz, 43 anos, 3 filhos. Senhoras e senhores deputados, nestes bairros esquecidos, o Estado só entra de shotgun e capuz. Revista antes de perguntar o nome. Arromba antes de tocar a campainha e dispara sem que seja necessário. Essa abordagem falhou. Falhou aos moradores, falhou à polícia, falhou à democracia, falhou a Portugal, o resultado está à vista. Os incêndios apagam-se com justiça e igualdade, que são as regras da nossa República.
Muito obrigada, senhora deputada. A mesa registra 4 pedidos de esclarecimento à senhora deputada Mariana Mortágua. Por favor, indique-nos como é que pretende responder. 5, afinal.
Este foi mesmo fora do tempo.
3-2. Para um primeiro período de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Mariana Leitão, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Mariana Mortágua, a senhora deputada critica frequentemente o Chega pelo seu populismo e discurso maniqueísta, em que põe uns contra os outros. Agora pergunto-lhe, não considera que aquilo que o Bloco de Esquerda está a fazer com este caso em concreto e aquilo que acabou de fazer com as suas declarações ali em cima, que é exatamente o mesmo que o Chega faz e que inclusivamente nas suas palavras, que inclusivamente se pode retirar das suas palavras nada mais nada menos do que incentiva à violência. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor, Sr. Deputado. Tem 2 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Irineu Diniz era agente da PSP e tinha 33 anos quando foi assassinado com 22 tiros na Cova da Moura. Foi emboscado por traficantes e abatido a sangue frio. Nas últimas duas... Então, senhora deputada, já chega à pergunta, tenha calma. 2 autocarros da Carris foram incendiados nas últimas 2 noites na Cova da Moura. Polícias foram emboscados, carros foram danificados e vandalizados. As pessoas têm medo de sair à rua. O que é que o Bloco de Esquerda tem a dizer sobre isso? Será que tem a dizer alguma coisa? Ou é só para defender os bandidos que têm voz neste Parlamento? Fica a pergunta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Se faz favor, tem 2 minutos, senhora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, em primeiro lugar, quero manifestar a minha solidariedade pela maneira como parte do plenário tratou a sua intervenção, com as interrupções frequentes, e para manifestar a minha solidariedade pela maneira como não foi respeitada. E se fosse, se esta questão fosse apenas tão simples quanto tirar o Estado de onde quer que seja, quando na verdade não, nós o que precisamos é de mais Estado na educação, mais Estado na saúde, mais Estado também de proximidade. E isso também implica mais policiamento de proximidade, mas um policiamento não securitário, mas um policiamento de comunidade. Implica formação em direitos humanos, incluindo em antirracismo, nas nossas forças de segurança que representam o Estado. E aqui falou-se de proporcionalidade e da falta de proporcionalidade, e é exatamente disso que estamos a falar, é de uma falta de proporcionalidade sistemática e que justifica também os tumultos tão grandes que estamos a assistir, porque são dezenas de anos de uma falta de proporcionalidade sistemática. E, portanto, o que eu queria perguntar é, de facto, o que é que nós precisamos para resolver e para não incendiar o que ainda mais este debate. Nós precisamos de focar nos direitos humanos, focar no antirracismo.
Senhora deputada, dê-me um segundo, por favor. Eu peço às bancadas que controlem o nível de ruído que estão a fazer. Não é possível ouvir os oradores nestas condições. E se outras razões relevantes não existissem, nós temos as bancadas cheias de crianças e jovens, senhores deputados. Terminar, Sra. Deputada, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E, de facto, nós precisamos de mais Estado e, sobretudo, de mais Estado de proximidade. E é por aí que nós conseguimos resolver este problema de discriminação sistemática. E também nós sabemos que a polícia faz parte do Estado e, portanto, nós precisamos de fortalecer a polícia no sentido da polícia de comunidade, porque isso é que faz toda a diferença e, portanto, gostava de ouvir sobre isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem 3 minutos a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Só chegou, Sra. Deputada.
Tentando responder às questões que foram colocadas. A lei é igual para todas e para todos. E nós somos contra todos os crimes. Qualquer assassinato tem de ser julgado e condenado. E nós defendemos isso para toda a gente. O que não defendemos é que quando essa morte é causada por alguém de farda, essa pessoa seja condecorada em vez de ser julgada. Porque a lei tem de ser igual para todos. A polícia precisa de ser respeitada como um exemplo de cumprimento da lei, de serviço às populações. Banalizar a impunidade da violência policial, banalizar a violência apenas para instrumentalizar a polícia, como faz, aliás, e como fazem partidos aqui presentes, é o pior serviço que se pode prestar à solução destes problemas, mas também à polícia e ao bom nome da polícia. Os senhores deputados perceberam o que é que se passou aqui durante a intervenção do deputado Fabiano Figueiredo? Perceberam? O deputado Fabiano Figueiredo não adjetivou ninguém, não acusou ninguém de nada.
O deputado Fábio de Figueiredo elencou um número de situações em que estão provadas, em que houve assassinatos, violência e tortura comprovada por forças policiais. Os senhores deputados acham que nós respeitamos mais as forças policiais se encobrirmos os crimes e os abusos que se passam dentro das forças policiais? É assim que nós respeitamos a democracia, as forças policiais? Eu tenho muito mais respeito pela polícia que isso. E o meu respeito pelas forças policiais, como por toda a gente, leva-me a dizer a verdade. A verdade. E a verdade sobre a polícia, porque eu sei que não representa todos os polícias, mas que, por isso mesmo, é preciso defender o bom nome da polícia contra os atos que são cometidos, em vez de serem ocultados e escondidos, como defendem os senhores deputados. E uma outra verdade, é que o racismo existe e é por isso que os cidadãos negros e as pessoas racializadas são mais alvos desta violência do que quaisquer outros, e isso é estatístico. Se os senhores deputados não gostam, é porque não conhecem o país que têm.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos prosseguir com os pedidos de esclarecimento. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Neves de Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Da parte do PSD, não temos dúvidas após ouvir este debate. O nosso lugar é no centro, é na moderação, não é claramente nos extremos. O que nós hoje ouvimos neste Parlamento, o que ouvimos hoje aqui por parte do Bloco de Esquerda, foi um discurso maniqueísta, que coloca os bons de um lado e os maus do outro. E desta feita colocou os bons, que são aqueles que vivem nos bairros pobres, e os maus, que são os agentes da autoridade. Não é assim que construímos uma sociedade mais justa e mais equilibrada, senhora deputada. E há mais outra coisa. A senhora deputada, ainda que de forma subliminar, dá aqui a entender que o que aconteceu, este triste episódio, foi provocado eventualmente pela classe social daquele cidadão ou eventualmente por uma questão de racismo. Não é assim, senhora deputada, que se resolvem os problemas. Nós temos que ter confiança nas nossas forças de segurança. Mas não confundimos a árvore com a floresta. Se há alguém que erra, deve ser instaurado um inquérito e devem ser aplicadas as devidas penas. Mas se alguém faz o seu serviço, deve ser saudado por isso. Nos bairros pobres há gente séria e há gente que pratica crimes. Nos bairros ricos há gente séria e há gente que pratica crimes. Mas são todos cidadãos. Nós não podemos fazer uma divisão entre nós e eles, entre os bons e os maus. O PSD garante aos portugueses. Aqui tem um referencial ao centro, tem um referencial de moderação, investiga-se quando são praticados crimes, saúda-se quando o trabalho é bem feito. E peço que vos diga, e deixe-me que diga uma coisa, senhora deputada, falar de abusos da polícia num caso que ainda está a ser investigado é um abuso por parte do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhores deputados, senhora deputada Mariana Mortágua. Eu acho que há poucas coisas de que podemos ter certeza neste debate duro e difícil e neste momento difícil para o país. Mas acho que uma coisa é certa. Neste momento, a luta pela democracia é, em primeiro lugar, uma luta pela empatia e pela capacidade de compreender o outro. E eu acho que isso tem falhado muito na Câmara, nas intervenções que temos ouvido, no pouco deste debate que temos vindo a desenvolver até ao momento. Temos de ter a capacidade de compreender o drama das famílias que ontem foram para a cama sem saber se conseguiam deitar-se, sem saber se as suas viaturas eram incendiadas. Temos que perceber a situação também dos agentes das forças de segurança, convocados a arriscar a sua vida e a sua integridade física em bairros que muitas vezes não conhecem e em bairros, obviamente, em que estão desenraizados e que não conhecem a realidade social. Mas também não podemos, neste debate, fazer de conta que não existem problemas relacionados com o racismo, com o abuso de violência e que também devem ser encarados sem dificuldade, olhando para eles olhos nos olhos e não fazendo de conta que o local é a colocação dentro de uma trincheira de uns e de outros. E por isso é que eu acho que é fundamental não cairmos no erro das generalizações, e isto vale para todos. E, senhora deputada, a pergunta que eu lhe dirigi é sobre uma matéria. É verdade que o Estado falha tanto em muitos locais, mas também não é inteiramente verdade que o Estado só entra em muitos destes bairros com o capuz e com a com a arma na mão. Em muitas situações, temos bons exemplos de policiamento comunitário, de construção das comunidades, em conjunto com as associações de moradores, das melhores intervenções que temos ouvido nestes dias. O presidente da Associação de Moradores que apelou à calma a todos, autarcas do território que conhecem aqueles bairros com uma palma da mão e que dizem precisamente que as pessoas devem acalmar. E por isso, a pergunta que deixava era nesta construção.